Olá, muito bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só, com aquele cafezão maroto. Cadê? Tá aqui, não tá focando. Bora ver, eu vou testar já já. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita. Tamo de volta aí, depois do carnaval. Eu me chamo André Burgos, tá aqui, ó. André Burgos. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo. Deixa eu testar aqui. Para fazer essa live, essa consultoria gratuita. Não tá focando, mas vou ajeitar. Essas consultorias gratuitas, pelo simples fato de ter como objetivo resolver o seu problema. Te ajudar a conquistar a saúde, autoestima, bem-estar. Acabar com o efeito sanfona, emagrecer de forma definitiva, acabando com a dificuldade do emagrecimento, assim como muito provavelmente você já viu vários depoimentos dos meus alunos e alunas. Olha só, tratando diabetes tipo 2, o pré-diabetes, hipertensão, esteatose hepática, controlando a ansiedade e compulsão, recuperando a saúde, autoestima, bem-estar, desenvolvendo uma boa gestão emocional, como provavelmente você já viu vários depoimentos aqui dos meus alunos. André, que bacana, como funciona a sua consultoria gratuita? Olha só, vou explicar aqui agora. Todo dia, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo. Olha só, nos últimos anos, pela primeira vez, eu tirei 3 dias aí, segunda, terça e quarta, nessa semana do carnaval, e não fiz. Eu viajei com a família, eu ia fazer, mas onde eu estava, não ia ser possível, e se eu conseguisse, não ia ter qualidade. Então, a gente tirou esses 3 dias, mas hoje, quinta-feira, eu estou aqui de volta. Então, todo dia, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo, de 8 horas da manhã. Para participar, basta você vir aqui, ó. Todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aqui no Instagram eu abro caixinha de perguntas. Olha só, todo dia. Basta você ter um pouco de boa vontade, chega lá no meu Instagram, aqui ó, @andreburgos, aproveita para seguir, vai nos stories, todo dia tem caixinha de perguntas. Tenha um pouquinho de boa vontade, chega lá, coloca a sua dúvida, a sua pergunta. O que é que te impede de conquistar autoestima, bem-estar? Conquistar saúde. Olha só, a pergunta, inclusive, da Elady, que tá aqui, ó. Eu trouxe para aqui, para a gente desenvolver, tá? Sobre caseína. Cadê? Aí ela te perguntou. André, fala sobre caseína e o prejuízo que traz em humanos. Ela te, bora falar sobre isso, tá? Sobre a caseína. Existe muita confusão, desinformação. E vamos trazer aqui o que a gente sabe sobre a caseína do ponto de vista da literatura científica e o mundo real. Bora lá. Mas antes, deixa eu só cumprimentar vocês que estão aqui. Matando a saudade, né? Como passaram de carnaval? Me conta aí. Como passaram de carnaval? Mantiveram foco? Se divertiram? Quem decidiu manter o foco na alimentação, no estilo de vida? Quem decidiu fazer uma exceção? Diz aqui pra mim como foi o carnaval. Pra mim é tranquilo, né? A gente foi pra uma casa de praia com a família. A sogra tava lá, e cara, churrasco resolve tudo, né? É barato, prático, simples e pronto. Então foi basicamente churrasco, todos os dias. Heloísa Nunes, Elô tá de volta aí, Elô, bom dia. Maria Rejane Melo, bom dia. Afeu Matiolo, bom dia. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Alfeu, bom dia, seja bem-vindo. Aninha Vilela, tava com saudade da Aninha. Tava com saudade, Aninha tá de volta. Rosane Gomes César Marques, bom dia. Gisele, bom dia, galera. André, que saudade das lives. Não vou conseguir assistir ao vivo, indo trabalhar, mas de lá assisto a gravação. Foco total, mesmo com o carnaval. Show de bola. Mesmo com o carnaval. Boa, Gisele. Sidneia, bom dia. Elady, bom dia, Elady. Gustavo Henrique Nunes, bom dia. Silvia, bom dia, pessoal. Aninha, adoro o carnaval, mas a minha rotina segue no foco, sem alterações mesmo no carnaval. Olha só, Aninha é um exemplo. Eu tive a oportunidade de fazer já várias lives com a Aninha. Inclusive, tem uma live que a gente fez aqui no ano passado, que eu fiz um desafio de 7 dias numa dieta carnívora. E no 7º dia, fiz uma live com a Aninha. A Aninha já segue carnívora já há alguns anos. Se eu não me engano, Aninha, hoje já são um pouco mais de 4 anos numa carnívora, né? A Aninha deu uma aula sobre como fazer do jeito certo, motivos, propósitos, resultados. Parabéns. Bora lá, deixa eu só cumprimentá-los aqui no Instagram. Privation, não, privativo. Turma, senhor, bom dia. Michela, bom dia. Leque Costa, bom dia. Ariane Pinho, bom dia. Vanessa 005, bom dia. Lourdes Simon 18, bom dia. Bevani B, bom dia. LC Ataíde, bom dia. Foco total e treino de corrida, maravilha. Silvana Dacos, bom dia. Joanita Moraes, bom dia. Alessandra M. Pontes, bom dia. Jucineia Alessandra. Marcelo, bom dia. Renato Lopes, bom dia, Renatão. Renatão vai ser pai de novo, né, Renatão? Parabéns, Renatão. Aqui teve muito churrasco, mas cedia as sobremesas. Ariane. Ariane, se você empregou o termo cedeu as sobremesas, eu acho que não foi planejado, né? Jucineia, bom dia. Santa Cecília, Maurício, bom dia. Bevani B, bom dia. Bora lá, bora começar, tá? Olha só. Ah, deixa eu ver aqui. Olha só, a Aninha já tá há 5 anos na dieta carnívora. 5 anos. Sem mimimi. Inclusive, na live que eu fiz com a Aninha, alguma mulher comentou. Eu acho que foi mulher, porque não dá pelo perfil que tem no Instagram, não dá pra saber, que é um nome aleatório. E ela falou que a carnívora pode até funcionar para homens, mas pra mulher, como é? É insustentável, cara, insustentável. Insustentável é o quê? A gente vem conhecendo já, né, Aninha, mulheres, inclusive, que seguem uma carnívora há décadas. Não é pra todo mundo, é claro que não é pra todo mundo. Mas quando você entende o que precisa salvar, melhorar a saúde, cara, quando você tá disposto a fazer o que é preciso fazer pra se salvar, pra melhorar a qualidade de vida, não importa se é homem ou se é mulher, fazendo correto tem resultados. Mas é claro, é óbvio, não é pra todo mundo. Assim como a cetogênica não é pra todo mundo. Assim como a low carb não precisa ser pra todo mundo. Pode ser uma paleolítica, enfim, pode incluir mais a carboidratos vegetais. Quando você entende isso, fica tudo mais fácil, tá? Mas é preciso fazer correto. Deixa eu colocar só o carregador aqui do computador. Cadê, meu Deus do céu? Tá aqui. Aqui já, já. O alerta da bateria aqui. Pronto. Lia, bom dia. Mantenha um foco há anos. Não vale a pena sair da linha por algo que não acrescenta nada. Perfeito, Lia. Concordo 100%. Márcia Tachihara, bom dia, já estava com saudades, eu também. Eu estava me coçando, cara, querendo voltar logo para as lives para a gente bater esse papo. Silvia, aniversário, carnaval, sempre no foco, sem desvios. Bora lá. Olha só, da mesma forma como eu estou aqui há anos, todos os dias, de segunda a sexta-feira, de forma gratuita, para simplesmente te ajudar a resolver o seu problema, trazendo boa informação, o que a boa literatura fala, como aplicar no mundo real, como os meus alunos, como eu tenho os resultados. Estou aqui gratuitamente fazendo as consultorias gratuitas. Essa é a consultoria gratuita de número 244. Ou seja, são mais de 244 horas de conteúdo gratuito aqui com profundidade para te ajudar. Conteúdo gratuito, mais de 244 horas. Tem muito conteúdo, tem muito curso, programa pago por aí que não entrega um terço, um quinto do que a gente entrega gratuito aqui. Então, se você vê valor, a única coisa que eu peço em troca é compartilha. Compartilha. Se você já teve algum benefício, se você tem benefício, a única coisa que a gente pede em troca é compartilha. Copia o link aqui no YouTube, toca no botão de compartilhar, manda para as pessoas no WhatsApp, no Telegram, manda por e-mail, por SMS, não sei, manda pelo correio o link aqui, não sei, mas compartilha. Se você tiver no Instagram, quando você toca lá embaixo, tem um aviãozinho, toca no aviãozinho que vai abrir do lado a lista de contatos, de seguidores que você tem. Então, toca lá, compartilha. A única coisa que a gente pede em troca é isso, tá? Porque imagina quantas pessoas não podem ter melhorias, precisam de boa informação e muitas vezes elas não têm acesso a essa informação, porque desconhecem. Cabe a nós ajudarmos uns aos outros. Então, compartilhar vai ajudar principalmente a quem precisa de ajuda, tá? E a gente vai falar sobre a caseína. Fala sobre caseína e os prejuízos que traz à saúde, que traz em humanos. Eu vou falar sobre a caseína. No final aqui da consultoria gratuita, eu vou responder as demais perguntas, tá? Tem várias perguntas aqui. No final, eu vou responder a todas, tá bom? Deixa eu deixar aqui já prontinho. Bora lá. Compartilha, tá? Deixa eu ver se tem mais comentários. Jucineia, Santa Cecília, bom dia. Renatão Lopes, olha aí. Parabéns, Renatão. Catarina, Rodrigo, Rosana Melo P. Bevani B. A carnívora só não estabiliza a glicose como a cetogênica, não é? Depende, pode ter os mesmos resultados, tá? É só fazer correto, porque existe uma confusão, né? Eu venho percebendo isso já, né, acho que há pouco mais de um mês, quando eu respondi uma pergunta nos stories. Alguém perguntou sobre carnívora e cetose. Eu falei, olha só, a maioria das pessoas, inclusive, não entra em cetose quando faz uma carnívora. Não é a carnívora que faz entrar em cetose. E tá tudo bem, tá? Existe essa confusão. As pessoas acham que para entrar em cetose é só tirar carboidratos. E não é verdade. Tá? Não é verdade. Por exemplo, entenda só. Quando você... Naturalmente, quem segue uma dieta carnívora, olha só. Naturalmente, quem segue uma carnívora compensa a ausência de carboidratos na proteína. Então, quando você come mais proteína, a proteína estimula a insulina. Insulina mais alta, ela impacta nos níveis de cetose. Para quem tem dificuldade de entrar em cetose, pode nem conseguir. Para quem tem uma cetose baixinha, pode sair. Para quem precisa ter uma cetose mais alta, pode baixar bastante. Entende? Então, a insulina tem uma influência direta nos níveis de cetose. André, então quer dizer que a cetogênica é melhor que a carnívora? Não estou falando isso. Cada caso é um caso, tá? O impacto na glicemia da cetogênica e carnívora é bem parecido, é idêntico, né? É bem parecido. Na cetogênica, inclusive, tem um pouquinho de carboidrato. Mas é bem parecido, é uma diferença não significativa. Mas nos níveis de cetose, para quem vai para uma dieta carnívora, naturalmente compensa a ausência de carboidratos aumentando a proteína. A proteína estimula a insulina e a insulina influencia na cetose. É simples, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Feitosa Ultra, bom dia, grande educador, sou teu fã. Ah, obrigado, cara. Marta Barba, bom dia. Flávia, ora, bom dia. Medi, Jimita Pemask, bom dia. Melissa, BC Souza, Keila, Beth Atleta, Olinda, bora lá, bom dia. Akali, bom dia de Itabuna, bom dia, Bahia. Estou por aqui aprendendo. Valmir Santos, grande Valmir, também aluno lá do Protagonista. Egila, bom dia. Também, né, Egila, do Protagonista. Juliano Schneider. Bom dia, André. Ainda bem que as lives voltaram. Tamo de volta. Juliano Schneider, aluno, assinante, membro aqui do YouTube. Juceia também, assinante e membro aqui do YouTube. Bom dia, bora lá. Deixa eu ajeitar a tela aqui, que eu fiz algumas anotações. Vamos lá, caseína. O que é que danado é uma caseína? Para quem começa a estudar mais, pesquisar sobre alimentação, vai se deparar com algumas informações, né? Para quem começa a entender que uma dieta flexível não é segura, para quem começa a entender que comer de tudo um pouco não é seguro, começa a pesquisar sobre comida de verdade, naturalmente vai chegar em jejum, cetogênica, carnívora, low carb, paleolítica, e vai ouvir coisas relacionadas à caseína, a glúten, a suplementação de whey, de... Enfim, de... Eita, deu uns brancos aqui, né? De suplementações de tanto de cafeína, de sal, de sais, né? Para gripe low carb e por aí vai. E a caseína também. Algumas pessoas começam a falar sobre caseína. Eu já falei sobre caseína aqui em alguns locais, em algumas lives, em algumas consultorias gratuitas. Principalmente quando eu falo sobre inflamação. Na live que eu fiz sobre a saúde da pele, sobre acne, a caseína foi mencionada. A caseína é uma proteína encontrada no leite, especialmente no leite da vaca. E pode representar até 80% das proteínas no leite. Olha só. O leite da vaca é onde tem mais caseína. E cerca de 80% da proteína do leite ali, da vaca, 80% dela pode ser caseína. A caseína é uma proteína, tá? Entenda. Só que a caseína... ela tem um papel importante na inflamação. Quando eu falo importante, é um papel forte, tá? Porque quando a gente olha do ponto de vista evolutivo, aí eu vou usar alguns argumentos que se usam e faz todo sentido. Né? Do ponto de vista evolutivo, nenhum animal tomou leite de outra espécie, toma leite de outra espécie. Né? Então o homem não... é muito recente esse consumo do leite através do leite da vaca. Né? Toda espécie, quando nasce, mama, ou os mamíferos, né, mamam, até parar de mamar, naturalmente. Cada bebê vai ter o seu tempo. Né? Só que o homem começou a tomar leite da vaca, a gente pode dizer que é um período bem recente. Quando começou, por exemplo, a cultivar gado. Tá? Bem recente. Então, A composição do leite da vaca é bem diferente do leite materno. Então a caseína, que é uma proteína pró-inflamatória, eu vou falar já já, ela está em abundância no leite da vaca. Algumas pessoas vão tolerar mais, se está tudo bem. Assim como tem pessoas que fumam a vida toda e morrem de velhice. Pessoas bebem a vida toda, na quantidade até alta, e morrem de velhice. Vai ter pessoas que vão tolerar mais caseína e está tudo bem. Mas a gente vê que boa parte, uma grande parte das pessoas não tolera bem e não sabe o que é. Né? Não sabe o que é. E eu tô aqui para te ajudar nesse sentido, tá? Bora lá. Então a caseína é uma proteína encontrada no leite, especialmente da vaca, e quase 80% da proteína do leite pode ser composta da caseína, tá? E o que, é que a gente sabe do ponto de vista da literatura científica? 10 problemas que eu anotei aqui que podem ser causados pela caseína. Inflamação silenciosa. Sabe aquela inflamação que não sai? Aquela inflamação que vai te perseguindo? A caseína. Rinite, enxaqueca, sinusite, acne, caseína. Pode ser, não estou dizendo que é. Cada indivíduo reage um pouco diferente, tá? E aí, por isso que em muitos casos eu até falo, vamos tirar os agentes da alimentação, os agentes inflamatórios, limpa a alimentação durante 10, 15 dias, 21 dias. Quando a inflamação sair, reintroduz grupos alimentares específicos por um determinado período de tempo para você identificar o que é que pode estar causando a inflamação, tá? A caseína também pode proporcionar problemas digestivos, digestão lenta, tá? Inchaço, desconforto estomacal. Caseína também pode provocar alergias e intolerâncias. Sabe? Alergias e intolerâncias. A caseína também pode facilmente aumentar acne. Desenvolver acne. Eu sinto isso. Eu não gosto de leite, tá? Não gosto. O sabor do leite, pra mim, não é agradável. Mas eu gosto muito dos derivados do leite. Queijo, por exemplo. Creme de leite. Vai ter um pouco de caseína, sim. Então, se eu passar 2 ou 3 dias na semana comendo queijo menos, mesmo que pouquinho, aparece acne. Eu já sei. Algumas pessoas vão ser mais sensíveis do que outras. E na live que eu fiz aqui pra você, sobre acne, falei da caseína. Falei da caseína. E quando eu tenho, ó, as cicatrizes, né? Durante a minha adolescência e início da idade adulta, eu tive muita acne. Muita, bastante. Sofri. Eu sei o que uma criança chegando ali na adolescência sofre. E eu queria saber o que eu ensino aqui para você. Queria muito saber naquela época. Agora tá aqui. Para quem quer tratar acne, tem uma aula aqui completa só sobre acne. E a caseína é um dos agentes que pioram a inflamação, tá? Existem alguns estudos que sugerem que o consumo excessivo da caseína, olha só, tomar leite demais pode piorar a saúde óssea. Olha só que interessante. Alguns estudos sugerem isso. Ponto 1. O consumo do leite da vaca nunca fez parte. Quando a gente volta 2 milhões e meio de anos da nossa história evolutiva, a espécie humana foi consumir leite da vaca quando começou a domesticar o gado. É recente. Isso representa menos de 0,5% da nossa evolução na Terra. Menos de 0,5%. Tá? E existe muito... Ah, o leite é rico em cálcio. Tá, mas o quanto é ali absorvido? O quanto o corpo absorve mais da caseína do que do cálcio? E tem alguns estudos que ou a suplementação da caseína ou o leite em excesso, o consumo excessivo de caseína, pode influenciar na saúde óssea, para pior, tá? Um outro ponto. E é a controvérsia, mas a gente vem vendo cada vez mais grandes profissionais ao redor do mundo que trabalham do ponto de vista metabólico como tratamento do câncer. Eu já fiz lives com alguns profissionais desses, já fiz lives com pessoas que se salvaram do câncer. Uma das coisas que tiram da alimentação também é a caseína. Existem controvérsias, alguns estudos mostram informações diversas, tá? Mas existe uma certa relação, correlação, existe uma hipótese que o consumo da caseína pode estar relacionado com o câncer. Não surgimento, tá? Mas de alguma forma, com o crescimento do câncer, tá? A caseína pode aumentar a insulina, ou seja, a gente já sabe que lácteos, ou seja, derivados do leite, aumentam a insulina. Eu falei aqui há pouco agora, comer mais carne, por exemplo, aumenta a insulina. Só que lácteos são muito insulinogênicos. Queijos, principalmente. O leite, o creme de leite. Então, quando você consome numa quantidade moderada para alta, estimula bastante a insulina. Sabe o que isso pode acontecer? A insulina está fortemente ligada ao crescimento. Células tumorais se alimentam de insulina. Células cancerígenas se alimentam de insulina. Mas não só isso. A inflamação, a insulina alta está relacionada à inflamação. E não só isso. Para você que quer emagrecer, a insulina alta, vários estudos vêm mostrando que com insulina alta, bloqueia a queima da gordura corporal. Porque um dos papéis da insulina é trabalhar com carboidratos. Insulina alta bloqueia a queima da gordura corporal. Um emagrecimento mais simples, mais fácil, sem fome, é manter os níveis de insulina, não é baixos, mas normais. Ou seja, sem picos de insulina. Ok? Derivados do leite são insulinogênicos bastante. Insulina alta. Quem come muito queijo não consegue emagrecer? Ora, experimenta tirar queijo. Ah, André, é tão difícil. Para de reclamar. As alternativas estão aí, tá? O café já estava frio. Alguns estudos sugerem também que a caseína pode ser viciante. Olha só, assim como... Desculpa, eu ia falar assim como o açúcar, mas nada se compara ao açúcar, tá? Mas da mesma forma como o açúcar é viciante, parece que a caseína também estimula esse apetite, esse desejo para consumir lácteos, derivados de leite, receitas que têm leite. Tá? Por isso é fácil também perder o controle no consumo do queijo, talvez. Alguns estudos também sugerem como a caseína pode estar relacionada a problemas renais. Então, para quem é um paciente renal, cuidado com o consumo da caseína. E também a caseína, o décimo ponto de atenção, a caseína pode estar diretamente ligada à desregulação hormonal. Do ponto de vista hormonal, vários hormônios, eu tinha anotado aqui, mas enfim, vários hormônios como hormônio de estresse e hormônios sexuais também, o consumo excessivo de caseína. E entenda que algumas pessoas são mais sensíveis do que outras. É preciso entender, cada caso é o caso. Não vai sair por aí espalhando. André falou que a caseína faz mal. Não falei. Tá? Eu trouxe pontos de atenção aqui da caseína. Algumas pessoas vão ser mais sensíveis que outras. Cara, tem pessoas que fumam a vida toda e morrem de velhice. Mas é sabido que o cigarro aumenta muito as chances de câncer, de pulmão, por exemplo. Mas tem pessoas que vão tolerar, uma minoria. Assim como pessoas toleram o consumo da caseína, do glúten, por exemplo. É uma minoria, né? Tem estudos mostrando sobre o glúten que mesmo para quem não é celíaco, quando tira o glúten da dieta, tem melhoras na saúde. Porque o glúten também piora a inflamação, rinite, sinusite, enxaqueca. Tá? A saúde, a permeabilidade intestinal, ela se recupera quando você também tira o glúten. Algumas pessoas vão tolerar. Mas alguns estudos mostram, se eu não me engano, 2/3 das pessoas, quando tiram glúten, tem melhoras na saúde. Mesmo não celíacos. Tá? André... Tá, entendi. Então, o que é que eu posso fazer? Olha só. Se você tem alguma inflamação, algum incômodo, acne que não para, rinite, enxaqueca, sinusite, dor articular, algo, coceira na pele, sabe? Doença autoimune, também. Cuidado. Tira os agentes inflamatórios. Nesse caso, a gente tá falando da caseína. Tá? Nesse caso, a gente tá falando da caseína. Mas, recomendo que você... Acompanhe aqui o canal. São vários agentes inflamatórios que inclusive estão em comidas de verdade. Que podem, algumas pessoas vão ser mais sensíveis que outras. Tira os agentes inflamatórios, percebe como a saúde vai recuperar. Tira 10 dias, 14 dias, 3 semanas, tá? E aí vai reintroduzindo alguns grupos para você entender qual grupo você é mais sensível, tá? Então, quantidade moderada de caseína faz muito mais sentido do que demonizar ou comer em excesso, tá bom? Bora lá. Então, quem deve evitar a caseína? Olha só, pontos importantes aqui. Pessoas com alergia ao leite, é óbvio, né? É óbvio, porque a boa parte da composição do leite, o leite é rico em proteína e 80% da proteína do leite da vaca pode ser caseína, então é melhor evitar. Indivíduos com intolerância à lactose, tá? A lactose está no leite, a caseína está no leite, então faz sentido também evitar. Problemas digestivos crônicos. Queimação no estômago, gases, flatulência, digestão lenta, desconforto demais, pode ser por conta da caseína também. E pacientes com doenças autoimunes, artrite reumatoide, lúpus, Hashimoto, tá? Psoríase. Então, autoimunes em geral podem ter melhoras na remissão, né, da doença, em silenciar a doença, porque a caseína é pró-inflamatória. A doença autoimune, ela se manifesta na inflamação. Então, quando você come algo que vai favorecer a inflamação, ah, André, só um pouquinho, só precisa de um pouquinho mesmo. Não vamos procurar motivo para se sabotar, né? Não vamos procurar motivo para se sabotar. André, foi só um pouquinho, só precisa de um pouco. Quantos depoimentos aqui, inclusive essa semana, uma pessoa bem próxima, que segue uma abordagem bem cetogênica, bem low carb, mandou um áudio. André, depois de 7 anos eu comi feijão com arroz. Cara, tô com muito desconforto, tô me sentindo inchada. Cara, meu estômago tá estufado, flatulência, assim. Algumas pessoas vão ser mais sensíveis que outras, entenda isso, tá? Então, se você sabe que causa desconforto, só precisa de um pouquinho mesmo. Só precisa ser uma vez, tá? E é isso. Pessoas com alergia ao leite, evita caseína. Pessoas com intolerância à lactose, evita caseína. Pessoas com problemas digestivos crônicos, evita caseína. Pessoas com doenças autoimunes, evita caseína. Tá bom? Pessoas com doenças inflamatórias, se aquela rinite, sinusite, enxaqueca, dor articular não some, evita caseína. E avalia. Não evitar caseína um dia, mas pelo menos 10 dias, 2 semanas, 3 semanas. Tá? Dá tempo ao tempo. Ok? E aqui foi a nossa consultoria sobre caseína. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui na consultoria. Aqui, ó. André Akali, qual a melhor estratégia para curar a resistência insulínica? A minha está altíssima, esteatose hepática grau 3, transtorno de compulsão alimentar periódico, obesidade grau 2. Akali ou Akali é complexo, tá? Eu acho que é Akali, né? Sampaio. É complexo isso. Tá? É preciso trabalhar estratégias. Olha aí, a Alexa me desejou bom trabalho. É preciso trabalhar estratégias comportamentais, estratégias de pensamento, gestão emocional. Eu já fiz live com uma aluna minha, Isadora, que ela chegou lá no programa Protagonista, com resistência insulínica, transtornos de ansiedade, transtornos compulsivos e com bastante sobrepeso. Acho que semana passada ela apareceu aqui. Em cerca de 3 para 4 meses, ela reverteu a resistência insulínica. Eu fiz uma live com ela, ela contando como controlou 100% a ansiedade e a compulsão e vem emagrecendo no tempo dela, tratando a causa do problema. Nesse caso, resistência insulínica, estetose hepática grau 3 é perigoso. Estetose hepática é um passo para insuficiência hepática. É um passo para câncer no fígado, é um passo para cirrose, e aí pode ser fatal. Não tem remédio que cure, que amenize a estetose hepática, porque o que causa é a alimentação. E é plenamente possível reverter. Eu já fiz lives com 2 ou 3 alunos meus, estão aqui no YouTube também, no Instagram, que reverteram 100% a esteatose hepática. E é um protocolo mais específico a esteatose hepática, né? Obesidade grau 2 e transtornos compulsivos, né? De compulsão. E aí é preciso trabalhar isso. Por isso lá no Protagonista, Akali, a gente dá as mentorias, a gente tem a comunidade, porque estar em comunidade é poderoso, ter um ponto de apoio semanal, as reuniões que a gente faz é poderoso. E no caso da estetose hepática, é bem específico. No entanto, para você não ficar sem respostas, evitar ao máximo industrializados, melhora a qualidade da alimentação, tá? Comida de verdade, uma alimentação mais proteica, evitando ao máximo industrializados. Tá? Trabalhar um olhar mais para dentro, meditação, mindfulness, por exemplo. Se aproximar das pessoas adequadas é fundamental. Tá bom? Não precisa comer pouco, não precisa tomar chá, tomar remédio, fazer dieta, não precisa sofrimento nisso. Existem protocolos aí. E no caso da estetose hepática, até frutas é preciso dar um tempo, tá? É preciso dar um tempo. E aí no programa eu mostro por quê, tá bom? E para quem quiser saber mais sobre o Protagonista, tá aqui na descrição do YouTube, aqui embaixo do vídeo tem uns textos, tem um texto sobre o vídeo, né? E aí lá tem um link do programa Protagonista, tá, Kali? Lá tem um link, pode tocar no link, vai para a página do programa, você entrando, você já ganha como bônus as mentorias, inclusive, tá? Domênica Martinez, senti falta da sua presença diária. Ô, Domênica, que bacana, você é um companheiro de comprometimento. Obrigado, Domênica, tamo de volta aqui. Deixa eu só trazer agora as perguntas aqui, tá? Deixa eu só ver aqui. Vamos trazer as perguntas aqui. Se você tiver perguntas, aproveita para deixar aqui. André, sobre o jejum de 5 dias que você faz. São 5 dias sem se alimentar ou 5 dias seguidos fazendo jejum? Olha só. Ficou meio confuso, né? Mas depois eu tentei entender a pergunta. Ele perguntou se foi 5 dias sem me alimentar ou 5 dias fazendo jejum. Acho que ele chama fazer jejum como jejum de 12, 14 horas, 16 horas. Primeiro, entenda. Quando você dorme, se você dorme 8 horas, você está 8 horas de jejum. Se você vai dormir 2 horas depois que faz o jantar e você come 2 horas depois que acorda, já vai dar 12 horas de jejum. Então, olha só, é simples. Todo mundo jejua, tá? Mas entenda, o jejum de 5 dias que eu fiz aqui, a gente vai fazer de novo antes da Páscoa agora, tá? Eu só vou ver no calendário direito os dias e eu vou compartilhar aqui. Eu vou fazer de novo com vocês. Tem muita gente cobrando, inclusive os alunos lá do Protagonista nas mentorias. Mas durante o jejum de 5 dias que eu fiz, eu não comi nenhuma caloria. Na verdade, eu fiz um jejum tomando uma vez por dia caldo de ossos, que eu mostrei aqui como faz. Já ensinei aqui. Fiz uma consultoria gratuita só sobre caldo de ossos. Então, durante 5 dias, eu só bebi água, água com gás, café sem adoçar, zero caloria tudo isso, né? E uma vez por dia tomei uma canequinha de caldo de ossos, tá? Então, é idêntico a um jejum calórico, tá bom? Deixa eu trazer aqui as perguntas. André, o que é dieta cetogênica? Dieta cetogênica é uma abordagem nutricional, é uma abordagem alimentar, no qual induz nosso corpo a aumentar a queima da gordura corporal para produzir energia, ao mesmo tempo que aumenta a saciedade. E nosso corpo produz muita energia através da gordura, fabricando corpos cetônicos, beta-hidroxibutirato, cetoacetato e cetonas. Tá? Então, para entrar em cetose, a dieta cetogênica é exatamente isso. Tá? Para entrar em cetose, a gente precisa fazer uma dieta cetogênica. E para fazer uma dieta cetogênica, é preciso comer comida de verdade e a base alimentar comida de verdade. Segundo ponto, reduz muito carboidratos. Boa parte das pessoas precisa reduzir para 20 a 30 gramas de carboidratos líquidos no dia. A proteína vai ficar em 20% aproximadamente e o restante de gordura da dieta. Tá? A gordura pode ficar 60% a 70% das calorias. Tá? Elade, sou intolerante à lactose, mas se eu comer banana tenho sintomas. Frutas têm lactose? Não. Então não é só intolerância à lactose, né? Também tem alguma intolerância com os vegetais também, tá, Elade? Inclusive, Elade, você é aluna assinante aqui, membro assinante do YouTube, lá no curso que a gente tem aqui. Eu acho que eu já mostrei, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tá, Elade, só um minuto. Deixa eu abrir a tela que eu quero mostrar para você também. Ao vivo, deixa eu compartilhar a tela. Vamos ver se eu mostro aqui. Compartilhar tela. Aqui, tá aqui. Olha só, tô compartilhando agora a tela do YouTube, tá? Para você ver. Aqui é meu YouTube, inclusive tá aqui, ó. Tô ao vivo agora com vocês, tá mostrando aqui ao vivo. Nessa área de assinatura, para quem assina aqui no programa, tem acesso à calculadora de calorias. Tem um curso que eu tô colocando aqui, blindagem emocional. Tá, no emagrecimento, o link para a nossa comunidade do Facebook, que vão os alunos do Protagonista, assinantes do YouTube e do Instagram. E tem aqui, ó, cadê? Nesse curso aqui, Desincha e Seca Rápido, tá, Elade? Cadê? Tem uma aula bem interessante. Aqui, ó, essas duas aulas. Dica bônus e dica super bônus, tá? Para quem tem intolerâncias. Como esse curso aqui é sobre secar e desinchar muito rápido, emagrecer mais rápido, eu mostro como você pode comer mais e secar. Dentro do Protagonista tem bem mais conteúdo, tá? E eu dou as mentorias. Já me perguntaram qual a diferença, André, do Protagonista e assinante membro do YouTube e do Instagram. Olha só, dentro do YouTube e do Instagram é um valor simbólico, 16, 17, 20 reais por mês, né? Simbólico. Eu estou sempre colocando conteúdos e aulas exclusivas. No Protagonista, duas mentorias. No Protagonista tem muito mais conteúdo do que tem aqui na área de membros. Mas na área de membros tem conteúdo bem interessante. Tem um curso da dieta carnívora, esse curso Desincha e Seca Rápido. E dentro desse curso, ela de Desincha e Seca Rápido, já mostrei para você aqui, eu acho, nessas duas aulas, dica bônus e dica super bônus, eu falo de alguns desses vegetais, tá? Olha só, Aninha, eu também não tolero nenhum vegetal. A reação é muito rápida e desagradável. Tá? Elodie, a Aninha que faz a dieta carnívora já há 5 anos. Então não confunda, tá? Lactose não tem em vegetal. Mas se você come banana e tem desconforto, você vai ter a intolerância a alguns vegetais. Isso acontece com a. Cara, é uma minoria das pessoas, mas acontece. A Ana Vilela tá aqui. Ela faz uma dieta carnívora há 5 anos. E a Ana Vilela já falou, a Aninha, né? Que, cara, come abacate, batata doce. Cara, dá ruim, né? Frutas. Eu acho que a Aninha falou na nossa última live que eu acho que ela experimentou amora, morango, não foi? E não tinha problema. Mas a grande maioria dos vegetais dá ruim, né, Aninha? Bora lá. Musculação, é aconselhável fazer todos os dias ou tem que dar intervalo? Não tem porquê. Depende, tá? Deixa eu só fechar aqui. Pronto. Pode fazer musculação todos os dias. Mas olha só, existe uma estratégia que é mais natural, porque você faz a musculação e precisa descansar. Ou seja, o que é natural? Um dia trabalhar membros inferiores, pernas. Outro dia, membros superiores, braços, costas, peito, tá? Então, alternar. É bem interessante, porque o descanso também você estimula o estresse muscular e passa, vamos supor, 24 horas descansando. Nesse período de descanso, você trabalha outro grupo muscular, tá? E aí pode se exercitar todos os dias nesse sentido. Ó, Marcelo aqui no Instagram. Quando eu como arroz, eu passo mal com tonturas. Acontece, tá? Acontece. E aí, olha só, não é frescura, tá, Marcelo? Porque a Aninha já ouviu muito disso, né? E eu tenho algumas alunas também. Tem pessoas que falam: que frescura, come só isso, que besteira, ninguém. Cara, não é frescura, eu sei como é. É uma minoria das pessoas. Mas existem vegetais que proporcionam grandes desconfortos. E é porque cada indivíduo vai ter o seu grupo alimentar, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Deixa eu ver se tem mais. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos passando aqui. Cadê? Débora, posso usar creatina diariamente, mesmo sem treinar? Objetivo emagrecimento e concentração. Pode sim. André, por que o feijão. Por que não o feijão na low carb? Olha só, perucas lasse. Vamos lá. É bem simples isso, né? Low carb é sobre comida de verdade. Feijão é? É, não é processado ou ultraprocessado. Só que o homem começou a comer feijão depois do período da agricultura, há menos de 10 mil anos, tá? Há menos de 10 mil anos. É recente. Eu já fiz só uma consultoria aqui só sobre feijão, tá, Perucas Lassi? Se você vier no meu YouTube aqui, procura lá feijão dentro do meu perfil, André, e você vai ver, tem uma live só sobre feijão. Pelo fato do homem praticamente nunca ter consumido feijão, é muito recente, dá menos de 0,5% do tempo da nossa história evolutiva. O feijão é uma leguminosa que é rica em antinutrientes. Ou seja, muitas pessoas terão gases, estufamento estomacal, cólica, tá? Os antinutrientes também podem dificultar, diminuir a absorção de vitaminas e minerais. Nem todo mundo tolera bem. Olha só, o feijão não é veneno, não é problema, entenda melhor, tá? Mas para quem tem desconforto, é melhor evitar, é muito mais inteligente, né? Evitar, entendeu? A boa parte do feijão é carboidrato, mesmo de lenta absorção, é carboidrato. Para quem quer emagrecer, não vai ajudar muito, tá? Porque você vai comer, vai encher, depois vai vir a fome. Para quem quer emagrecer, talvez não seja tão interessante. Se quiser emagrecer comendo feijão, é melhor evitar o excesso, moderar bastante, tá? Porque para a jornada do emagrecimento se tornar fácil, a gente tem uma estratégia nutricional que aumenta a saciedade e induz o déficit calórico naturalmente. O feijão não ajuda nesse sentido, tá? Só isso. E aí tem uma consultoria gratuita só sobre o feijão aqui. Rosana Gomes César Marques, é o que eu faço, André? Eu acho que é sobre a creatina, né? Ah, tudo bem. Olha só, o tio da Aninha. Aninha, cheiro pra tu. E Aninha, beijo tio. Olha ali o di diálogo intermediado aqui na live. Bora lá, passar aqui as perguntas. A Elodie. André, quantos gramas de proteína pode tirar da cetose e atrapalhar o emagrecimento? Não tem uma regra fechada para isso, tá? Essa pergunta é bem boa. Porque nas últimas, acho que pouco mais de um mês, a gente vem falando sobre isso. Boa parte das pessoas acha que entrar em cetose é tirar carboidratos, e não é. Só que quanto cada pessoa vai tolerar? Depende. Porque, vê só, eu já expliquei sobre a dieta cetogênica. Boa parte das pessoas, para entrar em cetose, vai seguir esse protocolo. 20 a 30 gramas de carboidratos líquidos em um dia, até 20% das calorias vindas de proteínas, tá? E o restante de gordura. 60%, 70% das calorias de gordura. Mesmo seguindo esse protocolo, algumas pessoas não vão conseguir entrar em cetose mesmo depois de meses. Acontece, é uma minoria das pessoas, mas acontece. E aí, o que é que faz, André? O que é que faz é que pode, talvez, reduzir mais carboidratos e aumentar a gordura. Mesmo assim, se não entrar, reduz proteína, aumenta a gordura, entendeu? Cada pessoa funciona diferente. E a pergunta da Elad é bem interessante, porque ela fala: quantas gramas de proteína pode tirar da cetose? Não é por grama. Porque, entenda, Elad, a Ana Vilela, por exemplo, que está aqui, mandando um beijo para o tio dela. A Ana Vilela é triatleta. Ela treina todo dia. Tem dia que ela treina várias horas. Então, ela pode comer mais proteínas, comer mais calorias do que a maioria das pessoas, do que todo mundo que não se exercita, por exemplo. E entrar em cetose. Se ela quiser, ela pode entrar em cetose. A atividade física, inclusive, ajuda a quem faz carnívoro a entrar em cetose. Eu nem falei sobre isso. Tá? Ela vai tolerar mais. Para quem é sedentário, para quem não se exercita nada ou se exercita pouco, vai ter um gasto calórico menor, tem um consumo menor de calorias, consequentemente, um consumo menor de gramas de alimento. Entende? A Ana Vilela, que se exercita muito, ela precisa comer mais calorias, mais gramas de alimentos. Ela pode comer mais proteínas, ela até precisa comer mais proteínas. Para quem não se exercita, entende? O gasto calórico é menor. Então, deve comer menos proteínas. Então, não é por gramatura. Por isso que muitas vezes a gente fala em percentual. Tá? E cada indivíduo vai tolerar. Por exemplo, eu já medi cetose minha comendo 80 gramas de proteína por dia e eu estava em cetose. 80 gramas. Tem pessoas que precisam reduzir para menos de 10. Por que eu estava em cetose com 80 gramas e tem gente que com 10 não entra em cetose? Nesse caso, foi atividade física, tá? Eu estava num alto volume de treinos. Olha só. A atividade física ajuda muito a entrar em cetose. Tá? Ajuda demais. Bora lá. André, passei 8 meses na low carb, emagreci 14 quilos, voltei a comer muito pão, não consigo mais voltar. Ajuda? Claro que ajuda. Olha só. Como é seu nome? Isa. Isa, deixa eu mostrar aqui. A Isa XWW1. Isa, olha só. Tem conteúdo meu aqui gratuito sobre como voltar ao foco. Muita aula, tem gratuito aqui. Dentro do programa Protagonista tem um protocolo de 12 semanas para você trabalhar autoconhecimento e gestão emocional. Tem dezenas de aulas sobre alimentação e emagrecimento, com protocolos específicos. Para quem entra no Protagonista, a gente dá as mentorias, a gente tem a comunidade, a gente se apoia, tem um ponto de apoio, de acolhimento e direcionamento. Isso por si só é poderoso. Tá? Lá no Protagonista, a gente tem a comunidade do Facebook, onde os alunos e assinantes aqui, membros, interagem entre si e compartilham dicas, estratégias, receitas e por aí vai. Entenda isso. E fica muito claro, eu falo direto aqui, inclusive com alunos meus isso acontece. Quando você emagrece fácil, entre aspas fácil, começa a abrir exceção. Exceção e fica difícil voltar. Por isso a gente tem as mentorias, por isso a gente tem as comunidades. É plenamente possível você dar a reviravolta sozinha. Só que é preciso trabalhar a cabeça e o coração. Voltar ao foco. Ter metas, tá? Ter metas. E aí aqui no YouTube tem alguns conteúdos gratuitos, tem algumas horas de conteúdo sobre como voltar ao foco, sobre como controlar a ansiedade. Eu não sei o que é que está te incomodando, tá? Porque se você perdeu o foco, Isa, se você perdeu o foco e não consegue voltar, eu aposto 5 centavos que tem questões emocionais envolvidas. Algum incômodo emocional. Alguma área da vida precisa de atenção. E aí é preciso entender isso. Você precisa criar um plano de ação, trabalhar estratégias de gestão emocional, de autoconhecimento e sair da zona de conforto. Não tem truque. Você pode tornar tudo mais fácil quando tem clareza de metas, da alimentação, criar ferramentas que vão te apoiar, criar um ambiente adequado, se aproximar das pessoas adequadas, tá? Ok, Isa? Aqui no meu canal tem conteúdo gratuito, basta você chegar aqui e assistir as aulas sobre controlar a ansiedade, sobre aumentar a saciedade, sobre como emagrecer sem dieta e sobre como voltar ao foco. Mas para quem quer ir um pouco além, para quem quer as mentorias, ter acesso à comunidade, eu convido para vir para o protagonista, tá? O link está aqui na descrição desse vídeo no YouTube, do podcast e na bio do Instagram, tá bom? Perucas Lance, André, o whey protein aumenta a glicose? Eu acho ele doce, não, tem adoçante, tá? Tem adoçante. Olha só, praticamente toda refeição que a gente fizer vai aumentar um pouco a glicose, toda ela, tá? Basicamente toda refeição que a gente fizer vai aumentar a glicose, mas nem todas vão ter um impacto muito grande na insulina, tá? E boa parte dos wheys, Perucas Lance, é adoçado com adoçante, então não tem... Em linhas gerais, não é problema na glicemia, tá? Nesse caso, né? E alguém me perguntou... Não, alguém comentou com uma pergunta lá numa postagem que eu fiz no Atletas Low Carb, falando sobre o whey, e alguém falou... Cara, existe muito extremismo, muito radicalismo, né? O whey é uma proteína processada? É. E ela estava perguntando sobre a minha opinião, porque ela já viu muita gente falando que o whey, como é processado, ela enquadrava na mesma prateleira de junk food. Cara, isso não é honesto, tá? Não é honesto. Nenhum whey substitui carnes e ovos, nenhum. Quer proteína? Como alimento, não suplemento. Nada se compara a carnes e ovos. Nada no planeta Terra hoje, para ser humano, com alta qualidade, nada se compara a carnes e ovos. O whey é uma proteína processada. Passa pela indústria, vai ter bruxaria, bem pouco, mas tem. O whey não é ruim. Boa parte das pessoas fazem do whey algo ruim. Como assim, André? Para quem sofre com compulsão, quer continuar comendo muito, escolhe algo que é saudável, entre aspas, para continuar comendo muito. Isso nenhuma carne, nenhum whey vai ajudar. Entende? As pessoas pegam algo bom para alimentar um comportamento ruim. O whey, se preciso, é ótimo. Mas caso seja preciso, tá? O whey, pelo fato de ser processado, isso não o torna ruim. Ele é proteico, tem alta qualidade, valor biológico, alta qualidade, vai ter bruxaria, vai. Mas assim como o chocolate 80%, assim como o chocolate 70%, vai ter bruxaria. Mas isso não o torna ruim porque tem bruxaria. Entende? A quantidade, o contexto vai fazer muito mais, vai ter muito mais impacto. É preciso levar em consideração o contexto. Porque não adianta você comprar um chocolate, uma barra de 100 gramas de chocolate 80% e você acaba a barra toda numa sobremesa. Aí deu ruim, né? Entende? Não adianta você sofrer com ansiedade e tentar comer para acalmar sendo whey. Também nenhum whey vai ajudar nisso. Tá bom? Você está alimentando um comportamento que está trazendo uma má saúde. Aí o problema é o comportamento. Tá bom? Sissi, bom dia André, queijos gordos como parmesão, tem caseína? Quase nada. Olha Aninha, André, eu indico diariamente o seu conteúdo para os meus pacientes. As sequelas dentais muitas vezes são irreversíveis, mas podem ser desaceleradas com abordagem nutricional adequada, perfeito. E olha só, curiosidade, povos caçadores-coletores não escovavam dente. Isso é curioso, né? Cara, não tinha cárie. Não tinha cárie. Sabe, tem antropólogos que têm a arcada dentária de nossos ancestrais, mostram que não tinha cárie. Por quê? Porque não tinha açúcar, não tinha farinha branca, não tinha industrializado. Então, não subestima a qualidade. Eu não estou dizendo que, cara, a gente deve escovar, né? A Aninha é profissional. Ela sabe, a escovação é importantíssima. Mas a qualidade do que você come é tão importante. Tão importante. Rita, bom dia. Bom dia, deixa eu continuar aqui com as perguntas, tá? Cadê? Lia. Gostaria de saber se há informações para a faixa etária 70 anos ou mais, me baseio no essencial que você informa. Sim, Lia, meta proteica, né? A gente já conversou muito sobre isso aqui, meta proteica. Dependendo, há 70 anos ou mais, é difícil, né, aumentar o consumo de calorias, comer com maior volume. Mas é importante a meta proteica, 1,5 para 2 gramas de proteína por dia. E aí, nesse caso, olha só, o whey vai ajudar. Porque boa parte dos idosos, né, não consegue comer bastante carne. Bastante entre aspas, né? Porque não é bastante. Mas assim, comer a quantidade de proteína através de carnes e ovos. E aí, nesse caso, a suplementação proteica, albumina, como a gente já fez aqui, eu acho que a última consultoria antes do carnaval foi sobre albumina. É importante, tá? Bater a meta proteica. Ok? Vamos lá. André, se eu fizer a OMAD na minha janela alimentar, tenho que bater as proteínas diárias? Tá? Sim, OMAD, uma refeição por dia, one meal a day. Ano passado, de março até dezembro, eu fiz basicamente uma refeição por dia, me esforçando para bater a meta proteica e calórica diária, né? Sim, é preciso. Mas veja só, Márcia. Isso é uma ótima pergunta da Márcia. Opa, cadê? Isso é uma ótima pergunta da Márcia. Porque veja só, André, se eu fizer o MAD, ou seja, uma refeição por dia, a minha meta na janela alimentar, tenho que bater as janelas diárias? É importante. Agora, isso vai depender do cenário, do contexto. Como assim, André? Olha só. Como eu fiz os jejuns de 5 dias aqui, obviamente, se eu não como em 5 dias, eu não vou bater meta proteica, porque meu objetivo é outro. Existem protocolos de jejuns, por exemplo, o 5x2, falei muito já aqui dele, que é 7 dias na semana, né? Então, em 5 dias da semana, você se alimenta com qualidade, low carb, cetogênica, paleolítica, carnívora, ok? Batendo suas metas. Em 2 dias, você faz um déficit calórico. Nesses 2 dias de déficit calórico, talvez a meta proteica não seja atingida. E tá tudo bem, porque para quem segue esse protocolo, o objetivo é outro, tá? Mas se você quer seguir como estilo de vida por meses, por exemplo, tá? Por meses, uma refeição por dia. Se seu objetivo não é emagrecer, se seu objetivo é hipertrofia, por exemplo, é preciso bater a meta proteica sim, tá? André, não se resume apenas à cárie. A erosão ácida é uma realidade cada vez mais frequente. Olha aí. Olha, Aninha, a gente pode fazer uma live sobre isso depois, hein? Fica o alerta aí para vocês, tá? Olha só, o Guilherme. Cadê? Deixa eu tirar aqui. Como fica a meta proteica se nossos ancestrais passavam 15 dias sem comer? Qual a lógica nessa meta? Olha só. Eu entendo a confusão e existe muita confusão aqui. Como fica a meta proteica se nossos ancestrais passavam 15 dias sem comer? Nem todo mundo passava 15 dias sem comer. Se passava-se dias, semanas sem comer, sim. Mas qual frequência? A gente sabe que hoje a oferta de alimento é abundante, né? A maioria das pessoas que eu conheço não consegue passar 12 horas em jejum. 12 horas é o mínimo do básico do básico. Comem o tempo todo. Nossos ancestrais tinham abundância de alimentos? Tinham. Quando era estação de fruta, por exemplo. Muita fruta, comia o máximo que podia e engordava um pouquinho. Depois vinha a escassez, ou seja, baixa oferta de alimento, mais jejuns. Então a nossa vida, nossos ancestrais evoluiu assim. Momentos de abundância, momentos de escassez. Momentos de abundância, momentos de escassez. Tá? Por isso, alguns médicos, renomados médicos no planeta, principalmente profissionais que tratam câncer, falam: olha só, se todo ser humano passasse 5, 7 dias em jejum uma vez por ano, muito tumor deixaria de acontecer. Momento de escassez. Olha só, e ele fala só de uma vez por ano. Já fiz lives com profissionais renomados no Brasil sobre jejum, que recomendo com mais frequência, 3, 4 vezes no ano, jejuns de 3 a 5 dias, 3 a 7 dias, pela saúde. Porque nossa espécie evoluiu com momentos de abundância e momentos de escassez. Por isso o jejum é tão poderoso. Tem prêmio Nobel sobre jejum, tá? Entenda isso. A forma como essa pergunta foi elaborada, né, causa confusão. Opa, deixa eu voltar aqui. Como fica a meta proteica que nossos ancestrais passavam 15 dias sem comer? Não passavam 15 dias sem comer. É claro que alguns povos poderiam passar até mais, mas a frequência era menor. Tá? Entendendo isso, que o jejum é absolutamente natural, e quando nossos ancestrais, olha só, passavam grandes períodos sem comer, claro que poderia perder massa magra. Óbvio, né? E aí a gente já vai para a outra pergunta. Qual a lógica dessa meta? A lógica dessa meta: envelhecer, você que quer envelhecer com saúde, Eu tenho certeza que você quer envelhecer com saúde, no peso ideal, sem doença, com independência, com boa flexibilidade. Ora, estilo de vida é fundamental para construir essa base. Dentre o estilo de vida, hábitos como sono, hidratação, controlar níveis de estresse, atividade física, a alimentação é fundamental. Uma alimentação anti-inflamatória, que melhora o sistema imunológico. Ou seja, para a construção da saúde geral, saúde óssea, saúde muscular, saúde dos tecidos, a imunidade, a gente precisa comer com qualidade. A proteína tem um papel fundamental nisso. Não é só sobre músculo, é sobre saúde, tá? Nesse caso específico, para você que quer envelhecer com independência, com mobilidade, com força, é preciso ter uma boa saúde muscular e saúde óssea. A proteína é fundamental nesse quesito. Então, nossos ancestrais, quando passavam longos períodos sem comer, é óbvio que perdia massa muscular. É óbvio. Só que olha só, eles não eram sedentários. Não tinha pacotinho, né? Não tinha, enfim, pacotinhos de salgadinho, de biscoito recheado. Eles economizavam muita energia. Tá? Controlava níveis de estresse, não tinha celular estressando, promovendo dopamina o tempo todo, não tinha ansiedade, não tinha doenças tumorais. Tá? Eles descansavam o máximo que podiam, gastavam energia para caçar, para coletar, para procurar nova moradia, para fugir de predador, para construir arma, mas em linhas gerais eles trabalhavam para economizar energia e sempre que podiam priorizavam caça, comer proteína. Povos caçadores-coletores da atualidade fazem isso. Eles são um reflexo dos nossos ancestrais no momento atual. Né? Não vivem, fazem os jejuns naturais, uma, duas refeições por dia. Não tem câncer, não tem diabetes, não tem hipertensão. Tem uma excelente expectativa de vida. Está num peso ideal, boa saúde muscular. Tá priorizando carne, carnes e ovos. Tá bom? A meta proteica. Eu falo da meta proteica muito. Por quê? Para quem quer emagrecer, é preciso bater a meta proteica. Se você não bate a meta proteica, você se alimenta de maneira errada e sente bastante fome. Você pode estar com dificuldade de ganhar músculo. Músculo mais músculo, metabolismo acelera, maior queima de gordura. E não só isso, né? Para o envelhecimento é fundamental. Não é ser um atleta de fisiculturismo, tá? Mas não é estar definhado, entende? É preciso ter uma boa massa muscular. Gisele, tem diferença de qualidade o caldo de osso na panela de pressão para o cozido por horas? Não, nenhuma diferença, tá? Nenhuma diferença. E quando eu fiquei sabendo do caldo de ossos, eu acho que foi em 2016, eu fiquei sabendo, conhecendo, né, através de gringos, né, de norte-americanos, movimento de comida de verdade, eles faziam por 12, 14, 16 horas na panela, só repondo água. Tá, e depois eu vim saber que eu teria como acelerar esse processo numa panela de pressão. Tá? A panela de pressão a gente faz em menos tempo, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas faz em menos tempo. A Lia perguntou, André, entendi, estou fazendo isso. Na prática, carnívora desde o final de janeiro. Ótimo. E sobre beber água? Quanto de fato se deve consumir? Olha só, existe muita controvérsia sobre água, Lia. Muita controvérsia. O que é que eu penso? 2 a 3 litros, por, no mínimo, tá? No mínimo, por dia. Tá? No mínimo. Isso. Rita, André, preciso perder peso. Qual a melhor, low carb ou cetogênica? Olha só. Rita, vamos lá. Por que as pessoas têm dificuldade de emagrecer? Porque pensam em emagrecimento como se fosse algo sofrido. Tá? 85% das pessoas que fazem dieta reganham peso em até um ano. Tem uma revisão na literatura que mostra que 85% das pessoas que fazem dieta reganham peso em até um ano. Porque as dietas que fazem é focando em calorias. Quando você foca em calorias, você ignora a qualidade, logo sente mais fome. Eu já trouxe aqui uma filósofa, ela é psicanalista, enfim, ela tem umas qualificações bem interessantes. E fala, ó, a maioria das pessoas quando pensa em dieta pensa em sofrimento, em abstinência, em períodos no qual vai comer pouco, passar fome. Cara, não é para ser assim. Por que eu tô falando isso? Porque se você quer acabar com a dificuldade de emagrecer, ponto 1, não é para passar fome. Ponto 2, não precisa contar calorias. Ponto 3, para você acabar com a dificuldade de emagrecer, você deve incluir como estilo de vida. 85% das pessoas que fazem dieta ignora a qualidade, quer focar no déficit calórico, quer comer de tudo um pouco, passa fome e quer emagrecer. Pode emagrecer? Pode, mas e depois? Não dá para emagrecer de forma a longo prazo comendo de tudo um pouco, porque é muita fome, aumenta a inflamação. Por que eu estou falando isso, Rita? Porque entre low carb e cetogênica, a melhor para emagrecer é aquela que você inclui como estilo de vida, não para resultado pontual. Porque na literatura científica é muito claro, 85% das pessoas que fazem dieta reganham peso em até um ano. 92% das pessoas que fazem bariátrica reganham peso em até 2 anos, 92%. Quase todas as pessoas que tomam remédio para emagrecer reganham peso quando para de tomar o remédio. Porque procura um resultado pontual, uma estratégia pontual. Respondendo a pergunta, entendendo isso, Rita. André, preciso perder peso, qual a melhor estratégia, low carb ou cetogênica? Tanto faz. Low carb ou cetogênica, feitas de maneira correta, têm excelente qualidade. Aumenta a saciedade, induzem o déficit calórico. Qual você vai emagrecer mais é aquela que você consegue incluir como estilo de vida. Quer resultados para a vida? Comida de verdade para a vida. Entendeu? O mundo nunca esteve com tanta dificuldade para emagrecer. Nunca, como humanos, nunca estivemos tão gordos. Comendo de tudo um pouco, seguindo uma dieta flexível, adoecendo mais. Problemas emocionais, transtornos compulsivos, comportamentais. Por isso que a gente cria as ferramentas, por isso que a gente tem as comunidades, por isso que eu junto quem quer os resultados duradouros, acelerados, tá? Mas Rita, indo direto ao ponto, entendendo todo o contexto, a melhor estratégia para emagrecer é aquela que você inclui como estilo de vida, tá? Independente se é cetogênico ou low carb. Ambas, não só ambas, tá? São excelentes, mas a carnívora, por exemplo, é excelente. A paleolítica é excelente. Independente delas, feitas de maneira correta com comida de verdade, você vai emagrecer. Mas entenda, o que eu recomendo, Rita? Aplica uma low carb por 3 semanas. Depois aplica uma cetogênica por 3 semanas, por exemplo. E compara. E pensa, caramba, essa eu consigo levar para a vida. Ótimo, pronto, já achou a melhor para você, tá? Porque se voltar a comer de tudo um pouco, vai ser igual a colega aqui, né? Que emagreceu 14 quilos e tá com dificuldade de voltar. Né? Como eu mostrei aqui agora. Passei 8 meses na low carb, emagreci 14 quilos, voltei a comer muito pão. Não consigo mais voltar. Ajuda. Olha só, o problema não é o pão. O problema não é a exceção. Eu, sendo até advogado do diabo, acredito muito que a exceção, quando é exceção de verdade, não é problema. Só que assim como a colega Isa, eu tenho alguns alunos assim, tá? Por isso que eu dou as mentorias e a gente tem a comunidade. Eu tenho alguns alunos assim. O problema é sua relação com a alimentação. É sua gestão emocional. É o seu olhar para dentro. É sua compreensão sobre emoções, sobre pensamentos. Quando você remodela isso, quando você se conhece melhor, mais forte é a sua blindagem. Tenha isso em mente. Quanto mais eu me conheço, mais eu me fortaleço. Quanto mais eu me conheço, mais eu me fortaleço. Se você parou de comer pão durante 1 mês, eu não como desde 2013, tá? Há 11 anos. Eu não como pão, refrigerante e macarrão. 3 coisas que eu adoro. Eu não deixei de gostar, eu só não como. Nenhuma exceção. Quando você sabe, caramba, eu parei de comer pão 1 mês. Antes de voltar a comer um pão, pensa, se eu comer um pão, eu vou conseguir me controlar? Se você tiver dúvida na resposta, nem fure a dieta. Entendeu? Autoconhecimento, gestão emocional, saber como o seu corpo reage, como o seu padrão de pensamento reage, tá bom? É bem complexo, tá? Mas entenda isso. Tá bom, Rita? Porque olha só, independente se é low carb ou cetogênica, Rita, nossos ancestrais não tinham sobrepeso, não tinham obesidade. Os povos caçadores-coletores da atualidade que comem só comida da natureza não têm sobrepeso. Tá? A grande vantagem que a gente tem hoje é que a gente não precisa caçar e coletar, né? Tudo já está caçado e coletado no supermercado. É só fazer as escolhas mais interessantes. Heloísa, no Instagram, perguntou, André, para construir massa magra, músculo, é preciso comer carboidrato? Não, não é preciso. Robles Coelas, bom dia, por favor, qual exemplo? Que exemplo, Robles Coelas? A respeito de um prato para emagrecer carboidratos, gorduras e proteínas. Robles Coelas, meta proteica, como eu já ensinei aqui, tá? Meta proteica, E aí, todo mundo que me acompanha aqui já sabe de qual é salteado como calcular a meta proteica. Então, coloca o pedaço de carne lá que você gosta. A carne já vai ter a gordura. Olha só, não precisa nem se preocupar em contar a gordura, tá? Sobrecoxa, coxa de frango com a pele, tá? Uma carne com a gordura, uma carne mais gorda, como cupim, costela, ok. Coloca o pedaço lá. Ovos mexidos ou ovos cozidos, pode usar para complementar. Eu adoro comer ovo mexido no almoço. E vegetais. Abobrinha, abóbora, berinjela, cenoura ralada, um pouquinho de beterraba ralada, por exemplo, tá bom? Tomate, um refogado com cebola, folhas verdes, maxixe, quiabo, repolho, cara, a quantidade é gigantesca, tá? É gigantesca. Quando você, lá no protagonista, quem entra no protagonista tem um módulo que é direto ao ponto. Lá numa das últimas aulas, tem um guia alimentar e protocolo de fases. Lista de alimentos para evitar e priorizar. Quantidade gigantesca de alimento. É simples. É bem simples, só que lá eu divido em três fases, né? E aí os alunos já sabem como aplicar. André, algum problema em transitar entre carnívora, cetogênica e low carb e paleolítica, alternando entre elas no dia a dia? Na prática, não estaria fazendo nenhuma delas e ao mesmo tempo fazendo todas? Entendi a pergunta? J. Fakiko. Depende dos objetivos, tá? Por exemplo, uma abordagem paleolítica é ótima, é ótima. Mas para quem tem diabetes tipo 2 e hipertensão, é melhor evitar. Entendeu? Depende dos objetivos. Para quem sofre com ansiedade, come muita fruta doce e perde o controle, é melhor evitar esses grupos alimentares. Entendeu? Eu recomendo até transitar em momentos pontuais. Por isso que a gente conversa sobre isso, tá? Mas para quem está no peso ideal, não tem doenças metabólicas, não tem transtornos comportamentais compulsivos, eu não vejo nenhum problema, tá? Na verdade, eu acho que até o melhor de todos os mundos. Você pode dinamizar assim. Para quem tolera, entre aspas, tudo de comida de verdade, cara, é poderoso. Você passar uns 2, 3 dias numa cetogênica, mais 1, 2 dias numa paleolítica, mais 1, 2, 3 dias numa carnívora. Cara, tá brincando com isso, né? Nenhum problema. O problema que a gente vê hoje é quem come de tudo um pouco. É um sofrimento. Come a cada 3 horas, é fome direto, só pensa em comida e compra remédio para, enfim, para azia, para enxaqueca, para rinite, para melhorar a imunidade e, cara, é só melhorar a alimentação, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Érica Brito no Instagram. Eu perdi 37 quilos com a carnívora e desinflamei meu lipedema. Maravilha, Érica. Parabéns. Faço carnívora há alguns meses. Pode falar sobre vitamina A e C? Estou com 2 sintomas, nos olhos e gengiva. Poderia falar dessas vitaminas? Queda de visão noturna? Isso poderia ser uma live à parte, tá, Elza? E aí precisaria ter a pergunta lá na caixinha, tá? Dos stories. Mas as vitaminas, todos os nutrientes e vitaminas e minerais essenciais que a gente precisa estão em carnes e ovos. Todos. Então, vitamina C. Fígado é rico em vitamina C, tá? Vitamina A, fígado, carne vermelha, ovos, tá bom? Ovo é rico em vitamina A também. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Robles Coelhas, jamais cortar gordura. Artes, da Marielle, quero entrar para o protagonista. Como faço? Olha só, Marielle, aqui no meu Instagram, deixa eu te mostrar aqui, tá vendo o Instagram? De. Aqui tem um link, deixa eu só trocar a mão aqui. Tem aqui, ó, AppTutsBio André Burgos. Toca aqui que vai abrir uma janelinha. Cadê? Tá abrindo aqui. Cadê? Aqui, ó, emagrecimento protagonista 3.0 mais mentorias. Toca aí. Quando tocar aí, vai abrir a página do protagonista. Lá tem todos os detalhes sobre o programa e lá você pode fazer a inscrição. Por enquanto que ainda tem vaga, para quem está entrando no programa, já tem acesso a um material gigantesco, riquíssimo e está ganhando como bônus as mentorias, tá? A gente se reúne toda semana por videochamada. Enquanto ainda tem vaga, tem mentorias. Tá bom? Ariane, é muito bom ver suas lives todos os dias, tem me ajudado muito, maravilha, muito bom, né? Lúcia Pereira, Andreia dos Santos aumenta, eu acho que a glicemia, né? Em linhas gerais, não, Lúcia. Em linhas gerais, não. A maioria dos adoçantes, não. Mas, por exemplo, a glicemia. Existem adoçantes que são falsos adoçantes, falsas alternativas. Por exemplo, açúcar é tudo igual, tá? Açúcar de coco, açúcar demarara, açúcar mascavo, açúcar light, açúcar diet, tudo é açúcar. Tudo eleva a glicemia. Mas existe, por exemplo, olha só. A minha sogra. O que foi, meu Deus do céu? A gente tava no carnaval agora lá. E ela falou: André, olha só. Eu acho que foi um chocolate. Não, um cappuccino. Uma marca de cappuccino. Olha só, André, esse cappuccino não tem açúcar. Quando eu fui pegar lá o cappuccino, o primeiro ingrediente, maltitol. Maltitol é um adoçante que eleva bastante a glicemia. Maltitol. Existem alguns adoçantes que elevam a glicemia, tá? E é preciso ter atenção a isso. Por isso que a gente dá as mentorias, por isso que lá no programa a gente fala sobre os disfarces do açúcar. Para quem precisa controlar a glicemia, para quem quer reverter o diabetes tipo 2, como os meus alunos, para quem quer reverter a esteatose hepática, precisa ter atenção a isso, tá? Muito. Boa parte dos adoçantes, os mais comuns, não tem problema. Mas cuidado em comprar substâncias no supermercado. Encontrar no rótulo não tem açúcar não quer dizer que seja seguro para o diabético. Não quer dizer que seja seguro para quem tem doenças metabólicas, hipertensão, esteatose hepática. Não quer dizer que seja seguro para quem quer manter a glicemia baixa, tá? Existem marcas de chocolate e assim também, que diz que não tem açúcar, mas quando você vai olhar vai ter maltitol ou algum outro adoçante que eleva a glicemia. Nesse caso, é perigoso, muito perigoso. Ele joga um jogo da indústria, né? A indústria diz que não pode ter açúcar para ser diabético e aí o indivíduo acredita, a maltodextrina também. Maltodextrina é uma substância, um carboidrato que eleva a glicose também. E a maltodextrina também é comumente incorporada nos ingredientes de substâncias sem açúcar, né? Mas eleva muito a glicose, assim como o açúcar. Porque quando você come, né, seu fígado, seu corpo não sabe, seu pâncreas não quer saber se a glicose veio do açúcar, da maltodextrina ou do maltitol. Vai levar ali. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Artes da Marielle, muito obrigada pela atenção. Vou entrar, seja muito bem-vinda, Marielle. Quem entra no protagonista já tem acesso de imediato a todo o programa, todo ele, tá? Os materiais, os bônus. Eu quase nunca falo dos bônus, né? Mas tem muito bônus lá. E por enquanto, quem tem vaga, tá ganhando as mentorias também, tá, Marielle? Digo adoçantes com sucralose. Não, sucralose, estévia, não eleva a glicemia, tá? Rapaziada, muito bom estar aqui com vocês. Hoje é quinta-feira, 15 de fevereiro, pós-carnaval. Tamo de volta aqui. Amanhã, na sexta-feira, a gente tá de volta. Um beijo no coração. Tchau, tchau e até amanhã.